Senhor Presidente da Assembleia Geral, Senhor Secretário-Geral, Excelências, é com particular satisfação e elevada honra que tomo parte nesta augusta Assembleia aqui reunida na sua 72ª sessão. Trago comigo saudações amistosas do povo cabo-verdiano, residente no país e na diáspora. Tenho a satisfação de reiterar ao secretário-geral, Sr. António Guterres, todo o apoio do Governo de Cabo Verde, sobretudo no empreendimento das reformas que anunciou e tem em curso, para reforçar a capacidade de entrega, a transparência e a responsabilidade da nossa organização. Queria dar as boas-vindas ao Presidente desta 72ª Sessão da Assembleia Geral, Sr. Miroslav Ladjak, e augurar os melhores sucessos. Escutamos com particular interesse os 6 pontos que anunciou para o programa da sua Presidência e que têm todos transversalmente a preocupação de assegurar a proteção, a dignidade e o bem-estar das pessoas. Aliás, o tema que Vossa Excelência propôs para esta 72ª sessão não podia ser mais adequado em relação ao objetivo subjacente ao seu programa de aproximar as Nações Unidas cada vez mais das pessoas. Senhor Presidente, Cabo Verde orgulha-se de ser uma nação com 5 séculos e meio de história, que construiu no cruzamento entre a África e a Europa uma identidade crioula própria, aberta ao mundo, com uma importante diáspora em vários países, a síntese de um mundo de coexistências pacíficas que almejamos para todas as nações. Como um pequeno país insular, parco em recursos naturais e sem recursos minerais, sabemos bem que só podemos nos afirmar no conceito das nações e no sistema económico mundial pela estabilidade política, institucional e social. Pelo cosmopolitismo, pela confiança nas relações com os parceiros de desenvolvimento e com os investidores, pelos valores da democracia, da liberdade, da dignidade da pessoa humana e da cidadania plena, pela qualidade das instituições e a excelência dos recursos humanos. Estes são os nossos maiores ativos, todos eles intangíveis, sobre os quais construímos o nosso processo de desenvolvimento. A nossa única opção é valorizar esses ativos, torná-los distintivos e focalizá-los naqueles que são verdadeiramente os atores e os destinatários do processo de desenvolvimento: as crianças, os jovens, as mulheres e os homens de qualquer país. Trago estas considerações para concordar o quanto adequado é centrar nas pessoas. As mulheres e os homens de qualquer país precisam de ambientes políticos, institucionais, sociais, económicos e educativos que libertem a sua energia criativa, a sua capacidade de inovação, a sua capacidade de aprender, de trabalhar, de cooperar e de confiar, de se auto-organizar e de se responsabilizar. Isto só é possível em ambientes de paz e de segurança, que criem a noção de futuro nas pessoas, e não o simples viver cada dia de cada vez e muitas vezes em sobressaltos e com horizontes cortados. Senhor Presidente, ao povo e Governo de Cabo Verde preocupa o atual contexto internacional, onde não só persistem disputas antigas, como proliferam novas crises políticas internas, conflitos armados, ações terroristas, o crime organizado estupefacientes, armas de seres humanos e de pirataria, bem como outras manifestações transnacionais de cariz ideológico, como o populismo, a supremacia racial, a xenofobia, a intolerância à diversidade humana e cultural. São males que comprometem a paz global, provocam sofrimentos humanos, ceifam vidas e causam outras tragédias humanitárias, como o aumento sem precedente do número de refugiados. Causam a fome e formas de violência contra mulheres e crianças, males que debilitam o Estado de Direito Democrático, enfraquecem a democracia, ameaçam a integridade territorial dos Estados, corrompem as bases do progresso económico e social e põem em perigo a coexistência, tanto ao nível nacional como internacional. Males que, infelizmente, não poupam nenhum país, nenhuma região no mundo globalizado. As ameaças à segurança são globais, os desafios também. As oportunidades para o seu combate eficaz são também globais. Por isso, justifica-se plenamente uma representação permanente da África no Conselho de Segurança. O Governo de Cabo Verde apoia a reforma do Conselho de Segurança, que possa refletir na sua composição alargada a evolução do mundo de hoje, integrando uma representação permanente da África. Senhor Presidente, graças às Nações Unidas, a humanidade dispõe hoje pela primeira vez de uma agenda holística e abrangente que oferece uma real oportunidade para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Não só porque integra as dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável, mas também porque considera as questões transversais de paz, segurança, justiça e as parcerias necessárias. E, enfim, porque tem o apelo de não deixar ninguém para trás. Ora, volvidos 2 anos após a adoção da Agenda 2030, os desafios estão na sua implementação. As Nações Unidas devem, por isso, poder desempenhar um papel catalisador de consensos e mobilizador de recursos para fazer a diferença nas frentes de implementação, do financiamento e da capacitação. Neste sentido, é de sinalizar o exercício em curso pilotado pelo Secretário-Geral, que visa adequar o Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas, assim como a reforma das estruturas de gestão do Secretariado, aos desafios da implementação da Agenda 2030 e seus ODS. Na mesma senda, deve-se colocar intenso foco sobre a situação particular de países de rendimento médio, incluindo os países, ao mesmo tempo, graduados e pequenos estados insulares em desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde. Falta uma abordagem comum de resposta a essa categoria de países em termos de nova métrica de avaliação mais sistemática das suas necessidades de financiamento e vulnerabilidades estruturais. Senhor Presidente, para os pequenos estados insulares em desenvolvimento, uma implementação acelerada e célere do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas é prioritária. Deve ser prioritária para o mundo inteiro. Cabo Verde solidariza-se com as populações vítimas dos recentes furacões. Se sempre houve furacões, a má notícia é que com as alterações climáticas eles tendem a ser cada vez mais frequentes, mais cruéis e mais destruidores. As consequências são devastadoras para regiões e países mais vulneráveis do ponto de vista ambiental e económico, como são os pequenos estados e regiões insulares. Cada dia que passa, fica tarde para uma ação vigorosa e globalizada sobre os fatores que provocam e aceleram as alterações climáticas. Senhor Presidente, para Cabo Verde, o Estado de Direito Democrático não é apenas uma opção. É, acima de tudo, uma necessidade para garantir uma governança objetiva, transparente e previsível, tanto ao nível nacional como internacional. A ordem interna de Cabo Verde encontra-se alinhada com as posições e práticas internacionais em matéria de direitos humanos, através da nossa Constituição da República, das leis, das instituições, das políticas públicas e da prática social. Reconhecemos, contudo, que no âmbito das Nações Unidas tem havido dificuldades em harmonizar posições com vista à universalização de princípios e práticas no domínio dos recursos humanos, pelo que devemos prosseguir esse objetivo pela via do diálogo e de respeito entre as partes. Neste particular, quero aqui ressaltar a iniciativa do Secretário-Geral em estabelecer um pacto com os Estados-membros, assim como em criar uma cimeira de dirigentes visando combater a exploração e abusos sexuais em todas as operações de terreno das Nações Unidas e, sobretudo, no contexto da manutenção da paz e da ação humanitária, o que irá conferir maior dignidade aos mais vulneráveis, principalmente às mulheres, às raparigas, e promover os direitos destas últimas. Adepto das relações internacionais regidas pelo direito internacional, Cabo Verde participa ativamente na codificação desse direito, aderindo, tomando parte nas negociações, assinando, ratificando e fazendo entrar na nossa ordem interna a maioria dos instrumentos internacionais nos mais variados domínios. Nesse contexto, Cabo Verde depositou já os instrumentos de ratificação do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas e procedeu à assinatura do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, concluído em Nova Iorque no dia 7 de julho de 2017. Manifestamos a nossa satisfação pelo êxito dos trabalhos preparatórios visando a elaboração do instrumento jurídico internacional sobre a conservação e o uso sustentado da biodiversidade marinha em áreas fora da jurisdição nacional. Apoiamos igualmente a convocação de uma conferência diplomática em curso de 2018 para a conclusão de uma convenção nesse âmbito, a qual deve salvaguardar a situação específica dos pequenos estados insulares. A conclusão do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional representou um momento histórico no combate à impunidade daqueles responsáveis pelos crimes mais graves contra a humanidade. E por isso, gostaríamos de deixar aqui expresso o mais firme apoio de Cabo Verde ao Tribunal Penal Internacional, considerando que o reforço desse tribunal constitui uma obrigação da geração atual para com as gerações futuras. Senhor Presidente, saído da pena do poeta, compositor e cantado pela voz da diva César Évora, Cabo Verde é descrito como sendo 10 grãozinhos de terra no meio do Atlântico. Apesar de pequeno, queremos tornar Cabo Verde um país com relevância no Atlântico Médio, em termos económicos, de segurança e de diplomacia para a paz e promoção da liberdade e da democracia. Pretendemos posicionar Cabo Verde como uma plataforma de circulação no Atlântico Médio, no domínio do turismo, nos transportes aéreos, nas operações portuárias, nas operações financeiras e de investimentos, de localização de empresas e desenvolvimento de negócios, na economia digital e na atração de investimentos e competências da nossa diáspora. Cabo Verde promove uma inserção positiva no sistema de segurança coletiva e cooperativa. A natureza transnacional da criminalidade e a localização do nosso país assim o exige. Cabo Verde quer posicionar-se como um interlocutor útil no concerto das nações, para o diálogo, para a paz e a tolerância. A história e a localização fizeram de Cabo Verde um país resultante de fusões entre a Europa e a África, um país com relações fáceis com todos os países do mundo. Queremos valorizar e desenvolver estas valências de forma estratégica. Esta é a nossa visão e os nossos propósitos para a economia, a segurança e a diplomacia. Estão refletidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, já concluído e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As parcerias são uma parte importante e indispensável da Agenda 2030 e a responsabilidade nacional terá nelas um complemento inquestionável para que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável possa ser bem-sucedido com as Nações Unidas em primeira linha. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Excelências, a felicidade é um direito maior ao qual as pessoas do mundo inteiro aspiram. A Agenda 2030 dotou o mundo não só de uma visão, como também de um roteiro para dar felicidade às pessoas, não deixando ninguém para trás na senda do desenvolvimento sustentável. Os povos das Nações Unidas, em 1945, mostraram a sua determinação em dar um rumo diferente à humanidade. Que não fosse a guerra, hoje poderão, com a Agenda 2030, determinar outro rumo e outro futuro para a humanidade, para as pessoas que ainda se debatem com a pobreza e a ausência de alternativas para o seu desenvolvimento. está nas nossas mãos, nós, povo das Nações Unidas, apoiar tanto o secretário-geral como o presidente da 72ª Sessão da Assembleia Geral nessa honrosa e grandiosa tarefa de fazer avançar a agenda da felicidade. Muito obrigado.